Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim, e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Quando tá calor, dá aquela vontade de cair na água. Mas se o lago perto da sua casa é um reservatório de usina de energia, preste muita atenção nas dicas da Copel. Obedeça a sinalização das áreas de segurança e só nade onde é permitido. Muito cuidado com as variações de nível do rio e atenção especial com as crianças. Aí é só aproveitar a diversão.
Copel, pura energia. Paraná, governo do estado.
Noite, todos os gatos são pardos.
Fique agora com o programa Playground. Playground.
Eu não sou da sua rua.
A cidade de Curitiba foi fundada em 29 de março de 1842, certo? E você sabe qual foi o primeiro bairro de Curitiba? A história conta que foi na região da Praça Tiradentes o primeiro bairro, hoje centro da cidade. Entretanto, sabe-se que houve uma povoação anterior a esta. Acredita-se que em 1649, muitos garimpeiros seguiam as margens do rio Atuba em busca de ouro. Esses homens passaram um bom tempo garimpando por essas terras, que na época foi chamada de Vilinha. Mas, como não encontraram o ouro, se mudaram para a região central de Curitiba, onde a cidade então prosperou. E uma super curiosidade, até o ano de 1886, Curitiba era iluminada por lampiões, que eram alimentados por óleo de baleia. Em dezembro de 1886, foi acesa a primeira lâmpada elétrica de Curitiba. Curtiu? Clica lá, programaplayground.com.br.
Você acabou de ouvir... Playground.
Meu nome é Tiane, eu sou da cidade de Hortolândia, São Paulo, e eu vejo a vacinação em massa não só como uma necessidade, mas também vejo como a única saída que a gente tem para a crise que a gente está vivendo nesse momento. A vacinação, né, ela não é só importante para proteção individual, a vacina é um pacto social. Porque existem pessoas que por alguma decorrência não podem tomar a vacina e depende da imunização das pessoas que estão à sua volta. Então eu defendo sim a imunização de rebanho, sou sim a favor da vacina e viva a ciência.
Esse é um recado da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Vacina já, cultura já.
De verdade.
Quero
mais amizade de verdade.
Quero
felicidade de verdade.
Quero
mais liberdade de verdade.
Eu quero de verdade.
Escola Gaia por uma infância de verdade.
Escola Gaia, Centro de Educação Infantil, Rua Euclides da Cunha, 874. Telefone 3339-7816.
Dica da Ema.
Os filmes de John Hughes são a quintessência da high school americana, com seus valentões e patricinhas. Entre os anos de 1984 e 1987, Hughes escreveu, dirigiu, produziu ou atuou em 5 filmes com temática adolescente. Se hoje filmes desse tipo têm a profundidade de um Pires, as obras de Hughes são delicadas e inteligentes. As 5 produções foram bem recebidas pela crítica, mas o Clube dos 5 se tornou um clássico, lançando os 5 integrantes principais do elenco ao estrelato. Em perspectiva, o sucesso explosivo não foi bom para os atores.
5:22.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim, e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse segundo e emocionante bloco do grupo do programa Pedaleira. Vocês sabem que programa ao vivo é uma coisa que eu adoro, porque é aqui e agora que rolam as aventuras, que rolam as os imprevistos, e aí a adrenalina fica. O computador aqui parou, né? Ele já estava dando esse sinal. Deu tempo aqui com a equipe da bicicletaria, Gustavo, muito obrigada. E aí consegui imprimir o roteiro desse programa. Que bom, gente, porque assim, não que eu seja muito apegada, mas tá aqui as informações que eu trabalhei para vocês, né? E eu estava falando dessa relação de grupos que a gente tem aqui, e assim, pesquisa muito rápida mesmo e recortada entre Curitiba, região metropolitana, litoral. Aí tem Pedais Além da Visão. Olha só que legal. Existe um grupo que trata desses pedais com videntes e não videntes. Então, geralmente, são grupos são pedais com tandem. Uma pessoa que pedala na frente e outra que pedala atrás. Então, está sempre aberta a pessoas voluntárias que queiram fazer essa frente, literalmente essa frente da tandem. E isso acontece em vários lugares, além de Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara. Já teve encontros como esses. Isso é muito legal. Então, quem quiser participar desses grupos, participar mesmo, se engajar, ser voluntário ou acompanhar, enfim, ter esse perfil que a gente tem nos grupos de pedal, manda para o 31530022 uma mensagem no WhatsApp que eu posso inserir vocês. É só me falar aonde que vocês querem entrar no grupo. Tem o Pedal Cicloturismo, com 2 administradores e cerca de 60 pessoas. Olha que engraçado isso. Tem também, quer ver, algum que se destaca? Ó, Cicloturismo Paraná, BR01, é um grupo que tem 140 participantes e 3 administradores. E tem também o Pedal Cajuru, com Roberto Moreira. É um grupo de pedal que sai nas terças, nas quintas e no sábado, e alguns dias também vai para o litoral. Eu fiz umas perguntinhas para o Roberto, para ele contar para a gente essa experiência de ter o grupo de pedal no WhatsApp. Como é que é isso, né? Como é que é essa administração? E aí fiz algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais grupos que ele mais acessa, né? Como ciclistas e com ciclistas? Aí perguntei sobre quais são os temas que acontecem nesses grupos e se ali ele tira informações ou se fica mais no modo passivo, né, no modo só de como ouvinte do que está rolando, ou se ele participa. Pedi para que ele contasse algum episódio especial e também se gerou algum desentendimento. O WhatsApp é uma ferramenta muito imediata de conversa, de comunicação. E às vezes nos pega num assunto muito delicado e a gente tem uma resposta que às vezes só a gente dominou o que a gente gostaria de dizer. Faltou uma boa interpretação do outro lado, mas também pode ter faltado um cuidado na hora de se expressar. Então essas coisas são quase que inevitáveis e a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Vamos ouvir o que o Roberto Moreira nos contou sobre essa experiência nos grupos de pedal.
Boa tarde, tudo bem? Os grupos que eu mais acesso com ciclistas são o Pedal Cajuru, as Penélopes do Pedal Cajuru, Bike Night com Sérgio Ricks, Bike Curitiba, algumas vezes Pedalada Cristã.
A gente vai ter a sequência das conversas, das respostas do Roberto. Vamos lá, Rui, eu acho que pode tocar sim em sequência, tá? Que o Roberto foi respondendo por cada pergunta que eu mandei. Pode tocar.
Os temas normalmente são roteiros para mountain bike, Curitiba, região metropolitana, algumas vezes para o lado de Santa Catarina, de Garuva, Joinville, São Francisco. Mas é mountain bike. As minhas informações, normalmente, eu retiro desses grupos. Tem um pessoal muito bacana que anda com a gente também, Daniel Rez e Walmir Singli, que passam muitas informações e que fazem alguns roteiros, e a gente acompanha eles e vai levando o pessoal em seguida. Já participei de debates e discussões na Conciclo, mais algumas vezes com alguns vereadores e tal, sempre brigando pela bicicleta. um episódio que tem acontecido, eu acho muito interessante, uma coisa que acontece bastante. Algumas pessoas, principalmente mulheres, que a gente chama... vamos pedalar até o centro da cidade, saindo aqui do Cajuru, da Rua Cidadania Cajuru. Vamos até o centro, elas dizem, puxa, mas eu não aguento, eu não sei andar na rua. E alguns meses depois você chama para ir até Morretes, e elas dizem assim, mas só até Morretes? Eu acho uma coisa muito legal isso aí, muito bacana. E outros episódios, cada pedal tem algum episódio interessante, alguma coisa que quebra, alguém que cai, né? Tivemos um acidente sério, interessante, foi sempre coisa tranquila. Já tive alguns pedais que eu tive que expulsar alguém. Sempre tem alguém que discorda de alguma coisa ou que não aceita alguma coisa. Um dos mais sérios foi um rapaz que entrou no grupo para ficar dando em cima das meninas. Ele já fez isso em vários grupos. Se perguntar em vários grupos de Curitiba, ele é bem conhecido. E ele faz isso, ele entra no grupo e fica procurando falar com as meninas no particular. E tem um outro problema, que uma vez uma menina que... ela foi, alguém quis ajudar ela, empurrar ela. Ela falou assim, ninguém toca em mim. E num outro pedal, o pessoal começou a dar dicas para ela de como trocar a marcha, de fazer isso, aquilo. E no meio do pedal eu parei e falei assim, ó, tchau, tá fora. E ele também foi no meio de um pedal que eu pedi para ele cair fora. Infelizmente sempre tem isso. Acredito que seja isso, né, Patrícia? Um abração para você. Tudo de bom aí. E pelo trabalho que vocês têm feito. Tudo de bom.
Agora o...
Obrigada, Roberto. É isso mesmo. Olha só, o Roberto ele trouxe essa questão do quanto os grupos de pedal eles acabam atendendo a necessidade das pessoas se conectarem até consigo mesmas, né? Elas precisam de um grupo para se fortalecer, para se engajar, para se entusiasmar, para se empoderar. É uma, né, um termo bastante usado nesses movimentos que acabam atraindo mulheres que sozinhas não fariam aquele percurso, não estariam naquela prática. Então acaba que em grupo a gente é mais forte. Inclusive é assim que a gente pensa como massa crítica, né? Quando a gente se junta, a gente ganha um corpo representativo, um corpo mais, mais forte em relação à cidade, e aí a gente consegue cruzar algumas ruas. Por isso é importante também que seja respeitada o cortejo das bicicletas nas bicicletadas, por lei, esse é um direito, e também porque assim a gente gera uma... a gente mantém a cidade mais segura para essas pessoas que estão precisando do coletivo para terem segurança em relação ao asfalto. O Rui me permitiu colocar um áudio que acabou de chegar. É esse mesmo? É aquele áudio de 7 minutos que a gente tem aqui? Porque o Roberto Moreira, ele... vou te aguardar a tua resposta, tá, Rui? Porque o Roberto Moreira, ele comentou ali que no comecinho, um dos grupos que ele faz parte é do Sérgio Hicks. Vamos ver aqui. Ai, que maravilha, é isso mesmo. Então, a gente vai ouvir o Sérgio Hicks falando dessa relação entre os grupos de pedal e os grupos de WhatsApp, com suas lideranças, com suas questões. E vamos ouvir.
Olá, eu sou o Sérgio Hicks, sou cicloturista, ciclista e criador de grupo de pedal aqui em Curitiba. Eu fico feliz por ter sido convidado para esse momento aí na rádio, e esse programa muito interessante sobre cicloativismo, principalmente, né? Eu tenho um grupo, eu criei já há 11 anos um grupo, Pedal Noturno Curitiba, né? E sou líder, né, de grupo para fazer passeios noturnos, cicloturismo de fim de semana, né, também de dia, na região metropolitana de Curitiba, e também faço cicloviagens, passeios para fora, organizo passeios, sirvo de guia, né, sem ser profissional, né, disso, né, faço para levar os amigos passear, o pessoal, membros do grupo, né, nosso grupo está no Facebook, e também tem um grupo do WhatsApp nessa plataforma. Eu participo, né, de passeios noturnos em grupo já há mais de 20 anos, né, quando o Roberto Coelho criou o Bike Night, né, que foi o primeiro, aliás, que eu conheço aqui da região de Curitiba, né, de forma organizada. E eu passei também, eu já conhecia o Roberto Coelho e comecei a ajudá-lo, né, nesses passeios, né, servindo de monitor. E em 2007, quando ele deixou, né, a cidade, teve que morar em outro lugar e tal, foi procurar um outro caminho, eu continuei tocando o Bike Night. Então daí veio toda essa experiência, né, e essa liderança natural para poder conduzir grupos. Não é fácil, não é fácil. Tem muitas pessoas que a gente vê por aí que querem ser líder de grupo, mas a liderança é uma coisa natural, como foi o meu processo, né, muito natural. E eu ajudei a criar, de alguma forma, outros grupos, porque era muito centralizado, né, era realmente centralizado, até no sentido de estar no centro da cidade, né, e só tinha essa oportunidade para as pessoas fazerem pedal em grupo. E a partir dali, a partir então de 2010, 2011 para frente, as pessoas que estavam comigo, que moravam em outros bairros, começaram a criar, a descentralizar para os bairros e criar seus próprios grupos, né, como o Pedal São Lourenço, o Pedal Toda 15, o Pedal Cristo Rei lá, que se transformou em Alto da 15, o Pedal da Fazendinha, e tantos outros, né, que foram criados por aí. E hoje tem dezenas de grupos, felizmente, e eu fico muito feliz por ter tido dado um chute inicial quase que para que isso acontecesse, né, porque eu criei em cima do Bike Night, eu criei o Pedal Noturno Curitiba, né, que a gente faz às quartas-feiras, e a partir de então as coisas foram se abrindo. E é muito bacana isso, né, que as pessoas preferem pedalar em grupo, até a questão de segurança e também para conhecer pessoas, se divertir também, não só pedalar. E eu acho isso muito bacana, né. Eu não me considero cicloativista, então por isso eu não acesso muito os grupos, outros grupos, né, já que eu tenho que administrar o meu. Então eu participo mais do grupo do São Lourenço, do Cajuru, do São Lourenço do David, o Cajuru do Roberto, o Bora do Venceslau, e um ou outro assim que eu estou lá no grupo, e em todos eles eu só visualizo, acompanho o que está acontecendo, mas eu não participo diretamente, principalmente das conversas, das discussões, né? Eu procuro me manter isento, né, de discussões. A gente sabe que existem briguinhas, às vezes internas, mas até a discussão quando tem mais de um líder, né, discussão por poder, essas coisas, né, e não é meu caminho. Meu caminho é pedalar, curtir a vida de bicicleta. Criei uma fanpage no Facebook com esse nome, Curtindo a Vida de Bicicleta. Escrevi um livro, Curtindo a Vida de Bicicleta, com histórias de viagem, de cicloturismo. E tenho uma música também, Vamos Pedalar, tudo no sentido de incentivar as pessoas a pedalarem, né, a manter, a cultivar essa ideia de qualidade de vida e de pedal. E em grupo é muito bacana, eu levo as pessoas fazer passeios fora, né, aqui no Paraná, Santa Catarina, regiões um pouco mais perto, e às vezes também em viagens mais longe, e em grupo, e é muito bacana isso, é muito bacana você poder compartilhar, né, o que você gosta com outras pessoas, né? Então não é necessariamente dos grupos que eu extraio, né, a minhas informações. Eu, na verdade, que passo informações, acabo sendo, né, um transmissor de informações e de exemplos, né, saudáveis, né, no caso, pedalando em grupo, né. Eu não participo, como eu falei, de debates, dessas discussões, e eu tenho episódios que aconteceram no meu grupo, mas assim, de forma muito sutil, é quando se mistura política, por exemplo, né? Eu costumo dizer o seguinte, todos que participam no grupo, como se todos fossem iguais. Ninguém tem uma profissão diferente, ninguém tem uma vida diferente, ninguém tem cor, religião, política, ninguém tem nada. Todos são iguais, todos são ciclistas que têm o mesmo objetivo de sair pedalar juntos, fazer algum passeio. Então quando alguém posta um desses grupos alguma coisa, né, de cunho político, complica, e nós já tivemos um caso de discussão política no grupo do WhatsApp, e a pessoa mesmo percebeu isso, tirou e saiu fora. Eu sou contra regras, né? Eu não gosto de colocar regras em grupo. A única regra que eu coloco assim, use bom senso, né? Bom senso é fundamental. Ainda brinco, lá no Facebook eu coloquei que tem duas regras. A primeira é use o bom senso. A segunda, em caso de dúvida, use a regra número um. Ou seja, continue usando o bom senso, né? Então, felizmente, eu nunca participei assim de mal entendido, coisas que gerassem expulsão, né? Ou a saída de alguém. Na verdade, a saída sim, saída meio que espontânea, né? Em função de que a pessoa percebeu que criou um tumulto desnecessário, né? Ao lançar assuntos diversos, né? Diversos do pedal, né? Assunto que diz respeito à nossa atividade principal. É isso, eu incentivo e continuo e vou incentivar sempre as pessoas a participar de grupo, mas eu só torço para que os líderes de grupo sejam líderes de grupo de forma espontânea, natural, que não fujam dessa ideia central de apenas levar as pessoas a passear, conduzir as pessoas pela experiência ou pela vontade, né, fazer alguma atividade que todos possam curtir da mesma forma. É isso que eu penso. Certo? Até mais.
Certo.
E boas pedaladas.
Boas pedaladas, Sérgio. Obrigada. Olha só quanta coisa que o Sérgio trouxe, hein? Uma das coisas, e para mim, eu problematizaria, inclusive. Uma das coisas é que a gente já conversou sobre isso, né, Sérgio? Quem é cicloativista? Quem se considera cicloativista? O que, que é isso, né? Às vezes ele cai no mesmo lugar de quem é falar sobre política. Se a gente pegar ao pé da letra o que é política, a gente manifesta a nossa política constantemente. Então, não falar sobre ela, às vezes, não é bem uma opção. Agora, a regra do bom senso, ela deve ser realmente aplicada a todos os momentos, independente de opiniões, né? E deve ser a regra da forma como você manifesta a sua política. Talvez essa aí seja a regra de ouro dessa relação, que às vezes a gente não tem escolha. Bom, é assim que eu colocaria, né? Mas estamos aí gerando talvez mais material para a gente conversar. Outra coisa que o Sérgio trouxe, que achei interessante, e só lembrando que a gente está aqui no YouTube, pessoal, da Rádio Cultura, e estamos com a Muriel aqui comentando também, mandem lá seus comentários, porque uma coisa eu acho que é entender que quem é administrador do grupo de WhatsApp, por exemplo, vamos falar o WhatsApp, né? Então, quem é o administrador? É esse que é o líder? Ou, como o Sérgio falou, essa liderança vai se realizando organicamente, né? Através de quem propõe, através de quem media, através de quem é essa voz de harmonização, às vezes, do debate. Porque acho que as condições de confrontos podem acontecer. Ó, tem vários tipos de grupos, né, Muriel? Ela está trazendo aqui para a gente. E o que, que seria ativista, Muriel está perguntando, né? O que, que seria essa pessoa que atua? E por que os que não fazem... pois é. E quem não é ativista seria passivista? Boa, Muriel. Também estou achando isso. A gente está, acho que, levantando algumas questões bem importantes. Em relação ao WhatsApp, então a gente tem o quê? Administradores como líderes? Ou os líderes são formados de uma forma orgânica nesses grupos? Como é que é esse local, né, esse posicionamento? Vou aproveitar que a Muriel está com a gente nos comentários e vou ler aquilo que ela me trouxe. Ela acabou não me mandando em áudio, me trouxe respondendo por texto no WhatsApp. Ela me trouxe as respostas dela em relação às perguntas que eu fiz. Por exemplo, quais são os grupos que ela mais acessa? São os grupos da UCB, da União dos Ciclistas do Brasil, e da Ciclo Iguaçu. Já a Ciclo Iguaçu, pessoal, tem vários grupos. Ciclo Iguaçu Negócios, Ciclo Iguaçu, que agora virou Praça Virtual de Ciclistas. Então, a Praça Virtual de Ciclistas virou agora uma grande barca, de uma grande tandem, uma grande bicicleta, para receber os assuntos de ciclomobilidade. Claro que com o pulso do cicloativismo, ou seja, o pulso de quem vê a cidade de uma forma construtiva, proativa, crítica e cidadã. Para mim, na verdade, olha só, Sérgio, acho que era assim que eu colocaria, hein? Um posicionamento ativista seria com esses alicerces. Mas, enfim, é nesse grupo agora, chamado recentemente, ele foi renomeado esses dias, como Praça Virtual de Ciclistas. E ali a gente tem acesso a Ciclo Iguaçu, e tomara que ali também tenha acesso à Federação de Ciclistas, né, do Paraná, a outras organizações, a Ciclo Paraná, que é do Detran. Quem sabe a gente consegue dar um bom balaio de assuntos e alcançar as pessoas que precisam. O Rui está me chamando aqui para o intervalo, é isso? Tá bom, Rui. Então, assim, vou continuar com as respostas da Muriel, e a gente tem depois na volta uma dica que eu estou devendo para vocês sobre cursos para os ciclistas, talvez se prepararem antes de uma viagem longa, cursos de primeiros socorros para ciclistas. Estava devendo isso para você? Vou cumprir hoje no programa, depois do intervalo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.